E você segue acompanhando as principais notícias nesta manhã, aqui pelo Jornal da USP no Ar, primeira edição. Seguimos juntos até às 9 da manhã, aqui na Rádio USP. E vamos para o próximo assunto em destaque. Especialista da Universidade de São Paulo representa o Brasil na comissão global que discutiu políticas de saúde para conter o avanço da doença gordurosa do fígado. A gente vai falar um pouquinho melhor dessa doença, não é? E se é possível prevenir e como é feito o controle, o tratamento. Eu vou conversar sobre o assunto com a doutora Cláudia Pinto Marques Souza Oliveira. Ela é pesquisadora e professora associada do Departamento de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e é nossa convidada. Bom dia, doutora Cláudia, como vai?
Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui falando um pouco dessa doença tão frequente, né, que é a gordura no fígado, também chamada esteatose hepática, que é a doença mais comum atualmente nos consultórios dos hepatologistas e gastroenterologistas, e é uma doença que pode acometer algumas pessoas com uma forma mais grave, podendo até evoluir para cirrose e transplante de fígado. Nós tivemos a oportunidade de representar o Brasil aí numa convenção internacional sobre políticas de saúde global relacionada a essa doença, que é uma doença ainda pouco conhecida no sentido de medidas de prevenção. Então, foi uma participação bastante interessante que saiu na revista The Economist, essa política de saúde pública. Cerca de 55 pessoas no mundo inteiro participaram e tivemos essa oportunidade, então, de discutir um pouco disso, para que a gente pode fazer para melhorar no Brasil o conhecimento dessa doença, tanto para a população como para médicos de outra especialidade, né? E como tratar e prevenir esse tipo de doença tão comum.
Agora, doutora Cláudia, a senhora já mais ou menos explicou sobre essa doença, essa gordura no fígado. É uma doença silenciosa, ela vai avançando. E quando é exatamente, ou normalmente, quando é que o especialista descobre esse tipo de problema? Em que situação, em geral?
Então, essa doença, como você falou, como a maioria das doenças do fígado, no início elas são doenças silenciosas, o paciente é assintomático, e essa específica, geralmente o indivíduo descobre ou durante um check-up médico, né, quando se vê as enzimas do fígado um pouco aumentadas, ou ele vê um ultrassom, uma ultrassonografia, se vai fazendo um check-up médico e se observa essa gordura no fígado. Então, é muito comum isso no check-up ginecológico, né, no check-up cardiológico, algumas pacientes depois da menopausa, a própria ginecologista pede. Então, geralmente, é um método de imagem que identifica a gordura no fígado.
Em geral, essas pessoas são obesas ou pode acontecer também em outros tipos de pacientes?
Em geral, a maioria das pessoas ou são obesas ou são diabéticas ou estão com colesterol alto, né? Sedentárias, a maioria é nessa população. Mas existe uma percentagem pequena, de 15 a 20% de pessoas, que muitas vezes está com IMC, o índice de massa corpórea normal, mas tem aquela barriguinha que a gente chama, ou gordura visceral, que até você não consegue ver, e que causa essa gordura no fígado. Então, existem pacientes que não têm essas comorbidades, que a gente chama, mas apresentam gordura no fígado, por exemplo, a ultrassom. E aí, nesse sentido, o seu clínico, né, o seu médico de família, muitas vezes necessita de uma opinião de um especialista que seria o hepatologista. Então, a maioria das pessoas são aquelas que têm comorbidades relacionadas à doença metabólica, sim. Por isso que é uma doença moderna, né, da vida contemporânea, onde as pessoas fazem menos exercício, comem pior e têm mais obesidade e diabético do que há 20, 30 anos atrás.
Uhum. Isso quer dizer que essa doença pode ser prevenida com algumas mudanças de atitude. Gostaria de entender como é que ela é acompanhada, como é que é feito o tratamento e se um caso grave de uma doença como essa pode levar até à necessidade de transplante de órgão.
Isso. Então, essa doença, uma vez identificada, né, pelo clínico, pelo endócrino, pela ginecologista, em geral, eles excluem outras doenças que podem também dar gordura no fígado, por exemplo, o uso abusivo de álcool, algumas hepatites virais. E, uma vez excluindo essas outras doenças, em geral, você aborda se esse paciente tem alguma chance de ter algum grau de fibrose já por métodos de imagem e exames de sangue. E se sim, o ideal é encaminhar para o especialista, porque se ele tem algum grau de fibrose, são os pacientes que podem evoluir a longo prazo, 10, 15 anos, para cirrose, para o câncer de fígado e até para o transplante de fígado. Então, é uma doença que, na maioria da população, em 70%, o paciente não evolui para essas formas mais graves, mas 20 a 30% pode evoluir. Então, é uma doença que precisa ir ao seu médico, ele triar se há necessidade de encaminhar para o especialista ou não. Como é uma doença muito comum, ela comete 20 a 30% da população mundial, e isso não é diferente aqui no Brasil, você não consegue encaminhar todos os pacientes para o especialista. Então, tem alguns métodos que a gente chama não invasivos, que associam exames de sangue e de exame físico para avaliar se esse paciente tem indicação de ir para o especialista ou não.
Como a doutora Cláudia já nos contou, ela participou então desse grupo seleto, né, de estudiosos, personalidades desta área, reconhecidos internacionalmente, e deu sua contribuição médica e científica há muito tempo já, né? Ela vem se dedicando nesta área especificamente, às doenças do fígado. Então, eu gostaria de entender um pouco melhor como é que hoje o mundo vem tratando dessa questão de saúde pública, como a senhora descreveu, uma doença atual do comportamento da sociedade. Então, como é que essas pessoas, estes especialistas no mundo, vêm estudando o tratamento dessa doença e também políticas públicas, não é? Já que é uma questão de saúde, que afeta tantas pessoas, que políticas públicas têm sido discutidas nesse âmbito?
Então, esse é o grande problema. Vocês sabem que mesmo a obesidade ainda não tem uma política de saúde pública muito, vamos dizer assim, importante. E essa é uma doença que ela está bem associada à obesidade e ao diabetes. Então, esse encontro foi um primeiro encontro internacional, porque nos outros países também europeus, asiáticos e americanos, existem poucas políticas de saúde pública específica para essa doença. E o que que acontece? Essa doença está se tornando, por exemplo, nos Estados Unidos, a segunda causa de transplante. Então, há uma urgência grande de se fazer política de saúde pública, de fazer que haja o conhecimento dessa doença, que não é uma doença tão simples como se pensava anteriormente, tanto na população médica como de pacientes, né? Então, esse foi um primeiro encontro para que se triasse como as especialidades encaram essa doença, como a população também sabe a respeito dessa doença, para poder traçar políticas de saúde, porque nem conhecida essa doença é. Né? Ainda hoje se fala mais em hepatites virais, hepatite C, já se conhece um pouco mais, mas gordura no fígado é algo ainda que se conhece pouco em relação da população geral. E pode levar a doença crônica no fígado, incluindo pacientes com insuficiência hepática que leva a transplante.
Agora, sem dúvida alguma, se é uma questão urgente no mundo todo e nos Estados Unidos, doutora Cláudia, é muito urgente aqui também. A gente está conversando com uma especialista de um centro de excelência, que é o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, gostaria que a senhora falasse um pouco como é que vocês veem esse desafio, como é que caminham, os estudos e as pesquisas nessa área.
Então, a gente já trabalha com isso há mais de 15 anos, né, onde a doença ainda não era tão importante aqui no Brasil, mas atualmente, como eu falei, é uma doença bastante incidente, porque aumentou a obesidade. Então, para ter uma ideia, 50% dos brasileiros estão acima do peso e quase 20% estão obesos. Então, para a gente, essa doença chega muito, muito fácil, muito rapidamente, nos consultórios, nos ambulatórios, e a gente tem já no Hospital das Clínicas várias pesquisas, até internacionais, relacionadas tanto à atividade física, à dieta, a novos medicamentos que estão em fase ainda, que a gente chama de fase 3, né? para serem aprovadas no mundo inteiro e algumas políticas relacionadas à prevenção, mas como eu falei, ainda são muito pequenas. Assim como da obesidade, a gente vê ainda muito, vamos dizer assim, pouca ação. E a gente tem se associado, então, a outras entidades médicas, como a Associação da Obesidade, que é o ABESO, né? A Sociedade de Diabetes. A gente está tentando juntar a Sociedade de Hepatologia a essas outras sociedades para que a gente trabalhe junto, né, com a obesidade, o diabetes e a doença hepática gordurosa como um todo. É a principal doença que dá manifestação cardiovascular, e também esses pacientes têm lesão cardiovascular. Então, vocês observam que várias especialidades estão, vamos dizer assim, associadas a uma mesma doença. E é nesse sentido que a gente tem feito pesquisas que a gente chama interdisciplinares e translacionais, ou seja, que vai desde o laboratório até o paciente.
Portanto, um desafio enorme ainda, como informar melhor a população e políticas públicas de prevenção. Esse seria o principal desafio na sua avaliação para a gente começar a concluir.
Isso mesmo, é o principal desafio, porque do laboratório, estudo com animais, estudo, né, de ser humano, genéticos, estudos que a gente faz de microbiota, né, microbioma humano nesses pacientes, isso a gente tem avançado no Brasil bastante também. Mas essas políticas de prevenção, assim como no mundo elas são escassas, a gente acho que mais ainda. Nós necessitamos desse tipo de política pública. Então, por isso que a gente participou na tentativa de se trazer algo que a gente possa implementar aqui no Brasil, desde adolescentes, né, com obesidade, já com doença hepática gordurosa, até a população adulta.
E qual é o próximo encontro, o próximo, enfim, evento desse grupo, professora?
Nós vamos ter um evento agora, dia 18 de abril, né, em que nós vamos demonstrar num congresso internacional todas essas questões, mas o mais importante é a gente trazer isso para tentar algo de saúde pública, como no Ministério da Saúde, alguma ajuda nesse sentido também, que favoreça a sociedade e a população.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação da doutora Cláudia Pinto Masque Souza Oliveira, pesquisadora, professora associada do Departamento de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que nos trouxe aí, portanto, o tema atualizado, o avanço da doença gordurosa do fígado, que já preocupa há algum tempo os especialistas no mundo todo, não é? Exigindo uma política de saúde pública para tratar dessa doença e dessa prevenção. Doutora Cláudia, muito obrigada por trazer esse tema.
Eu que agradeço, Roxane, e um bom dia para todos.